A voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Novo País. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil. Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para 13 mil reais por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos de vocês aqui. É isso que eu venho agradecer, esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, e ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca, áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa meninada tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a 65 milhões de reais por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com um ano e um mês de antecedência. Não fica por aí, vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até 13 mil reais por mês.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50 mil. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje, o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. A Petrobras investiu 100 milhões de reais na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. Volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Então, quando nós fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir, o agro nos surpreende, cresce tanto que a gente já precisa de produzir ainda mais.
Segundo a Petrobras, cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos foram gerados com a retomada da fábrica. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Pois é, a safra brasileira de grãos deve bater mais um recorde neste ano, com estimativa de 358 milhões de toneladas, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Isso significa um aumento superior a 2% em relação à safra passada.
O IBGE também projeta uma safra recorde com destaque para a produção de café.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola global. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a safra de grãos deve bater novos recordes em 2026. Pelos dados do IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve chegar a 348 milhões e 700 mil toneladas. Já o levantamento da Conab é ainda mais otimista e projeta 358 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, a soja deve alcançar mais um recorde histórico, com produção de 180 milhões de toneladas. O milho também mantém números robustos, com mais de 138 milhões de toneladas, ajudando o país a manter posição de destaque entre os maiores produtores de alimentos do planeta.
Nós fizemos ajustes em relação à área de soja no estado do Paraná, nós conseguimos então fazer esse ajuste em relação a ultrapassar 180 milhões de toneladas. E no milho, é um ajuste principalmente de produtividade, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade.
O café também aparece com perspectiva histórica, superando 66 milhões de sacas, destaca Carlos Alfredo Guedes, gerente da agricultura do IBGE.
São 4 milhões de toneladas de café, é um crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 20% da espécie arábica e de 6% da espécie canefa. As condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento das lavouras esse ano e, além disso, os preços também estão bem favoráveis nos últimos anos, né?
O Centro-Oeste continua liderando o mapa da produção agrícola brasileira, responsável por metade de toda a safra nacional. Mato Grosso segue como o maior produtor de grãos do país. Reportagem Pablo Mundim.
Agricultores familiares que produzem alimentos frescos e saudáveis chegam a quem mais precisa.
Assim funciona o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra a produção dos pequenos agricultores, garantindo renda para eles, e distribui esses alimentos para instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Desde o início do programa, o PAA já beneficiou 47 mil associações.
Em Tapauá, no Amazonas, o sustento das famílias vem das águas. Com mais de 20 mil habitantes, a economia da cidade é influenciada pela pesca e agricultura de várzea. A Ana Paula Reis Lima lidera a Associação Indígena Povos das Águas, na terra indígena Paricá. Ela conta que o manejo do pirarucu tem mudado a vida das famílias da região, que só neste ano comercializaram 17 toneladas do peixe para a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Foi muito boa, né? A gente ter acessado essa política, né, ter chegado até a gente, porque ela valoriza e dá autonomia ao povo.
Pelo PAA, o governo compra a produção da agricultura familiar e destina para entidades sociais e instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, a pesca produzida pela associação que a Ana Paula pertence vai garantir uma refeição de qualidade para quem não teria acesso.
A gente se sente feliz pela gente ter entregado um produto de qualidade, um produto da região, né? E de ver esse produto tá chegando na mesa das pessoas que às vezes nem tem as condições de comprar um produto, né, de qualidade, e de atender as próprias pessoas do município, da região.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou 450 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento executar o programa de aquisição de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Conab, Silvio Porto, nos últimos 3 anos, os valores reservados ao programa superam 3 bilhões de reais.
Nesses 3 anos, já foram mais de 3,6 bilhões de reais que o MDS destinou para a Conab. Esse programa, ele foi muito relevante para a promoção do direito humano à alimentação, assegurando transferência de renda para essas famílias que produzem alimentos, comida de verdade, e fazendo com que a população em situação de insegurança alimentar seja atendida pelo PAA.
O PAA foi criado em 2003 com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Dados da Conab apontam que desde a criação do programa até 2024, cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar foram contratadas por meio do programa, beneficiando 47 mil instituições em todo o país. Reportagem Graziele Bezerra.
Representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram nesta quarta-feira para discutir as restrições da Europa à carne brasileira.
Uma decisão do bloco europeu retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir de setembro.
Ficou definido que nos próximos 10 dias, o governo brasileiro vai enviar informações complementares sobre o uso de antimicrobianos na cadeia de proteína animal.
A União Europeia também informou que cada produto, como carnes, ovos e mel, será analisado separadamente.
O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil enviará todas as respostas no prazo.
E lembrou que o Brasil tem sólido sistema de defesa agropecuária.
Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica registrou o menor índice de desmatamento do bioma em 40 anos.
De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento caiu de 14.366 hectares em 2024 para 8.668 hectares em 2025, o que representa uma queda de 40%.
Para a pesquisadora do INPE, Silvana Amaral, o resultado é uma conjunção de ações para conter o desmatamento.
E a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram tomadas tanto da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, voltadas para a contenção do desmatamento. E eu acho que existe também um aumento da consciência, sabe, das pessoas na conservação dessas áreas de Mata Atlântica. Tem várias iniciativas de produção de mudas, distribuição de mudas, de regeneração induzida para contenção do desmatamento.
Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o resultado reflete o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e que mostra o retorno da fiscalização e o combate sério ao desmatamento em todas as regiões do país.
Atualmente, o país conta com cerca de 24% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total, cerca de 12% correspondem às chamadas florestas maduras, que são monitoradas pelo Atlas.
Cooperativas e associações da agricultura familiar que atuam no Cerrado podem inscrever projetos voltados para a produção de alimentos no edital Cerrado Mais Cooperativo.
Os projetos devem incluir ações de beneficiamento e comercialização e ter valor mínimo de 5 milhões de reais, abordando empreendimentos coletivos no bioma.
A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A chamada prioriza a inclusão produtiva de mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis em bnds.gov.br.
Após as secas históricas registradas em 2023 e 2024 na Amazônia, o governo do Brasil antecipa ações para enfrentar o período.
As iniciativas querem evitar prejuízos ao transporte de passageiros, ao abastecimento de cidades e ao fluxo de cargas na região norte.
O governo do Brasil antecipou medidas para reduzir os impactos de uma possível nova estiagem na Amazônia este ano. Entre as ações previstas, incluem o planejamento de dragagens, manutenção de hidrovias, reforço na sinalização náutica e monitoramento contínuo das condições de navegabilidade. O objetivo é preservar o transporte de passageiros, garantir o abastecimento das cidades e manter o fluxo de cargas na região norte. A iniciativa foi motivada pelas secas históricas de 2023 e 2024, que afetaram diretamente no abastecimento e na mobilidade na região norte, como nos municípios de Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. Além dos impactos logísticos, a estiagem provocou isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas e aumentou os desafios de abastecimento em municípios dependentes do transporte hidroviário. Nos últimos anos, rios como Amazonas e o Solimões registraram níveis críticos, comprometendo a navegação e afetando diretamente a mobilidade e o abastecimento de municípios da região. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passaram a estruturar ações permanentes para períodos de seca. As ações incluem acompanhamento técnico contínuo das cotas dos rios, definição antecipada de trechos prioritários para dragagem e articulação com operadores logísticos da região norte. Thaisa... 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 Forte. Thaisa... Thaisa... Forte. Thaisa... Thaisa...
funcionários a adotar medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Entre outros pontos, a norma obriga a divulgação de critérios remuneratórios em relatórios de transparência que devem ser enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego sob pena de multa. Uma vez constatada a desigualdade salarial, eles devem elaborar um plano de ação para mitigá-la, com metas e prazos.
Não cabe mandado de injunção com o objetivo de obter autorização para importação e cultivo doméstico da cannabis sativa à pessoa física.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Mandado de injunção é uma ação usada quando a falta de norma impede o exercício de direitos previstos na Constituição. Um homem ajuizou ação desse tipo contra o Ministério da Saúde e a Anvisa, alegando omissão na regulamentação do tema. Mas a Corte Especial do STJ avaliou que, ainda que se reconheça a lacuna normativa sobre o tema, o mandado de injunção não permite que o Judiciário substitua os poderes legislativo e executivo para decidir sobre a possibilidade de cultivo individual da planta. E, segundo o relator ministro Og Fernandes, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece, no nível constitucional, direito ao cultivo particular de plantas que estão sujeitas a controle especial.
Justiça do Trabalho deve julgar ação contra a União sobre combate ao trabalho escravo.
O processo questiona a falta de recursos para a fiscalização. Larissa Batista.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho alegava que, desde 2017, a União deixou de destinar recursos para o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, responsável pelas operações de combate ao trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. Para o Tribunal Superior do Trabalho, é dever da Corte garantir o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador e dos direitos fundamentais no ambiente de trabalho, mesmo que não exista vínculo formal. Por isso, a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou uma nova campanha.
O intuito é chamar voluntários que saibam língua brasileira de sinais a Libras para ajudar nas eleições de 2026. Estevão Furtado.
O tema é Traduza a Cidadania em Libras. Seja apoio Libras nas eleições de 2026. A ação busca facilitar o voto de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As inscrições vão até 1º de junho pelo formulário disponível na área Mesários no site do Tribunal. Quem participar vai receber e orientar eleitores, mostrar onde fica a sessão eleitoral e tirar dúvidas no dia da votação. Além de ajudar a democracia, os voluntários recebem R$ 65,00 por dia trabalhado de auxílio alimentação. Tem direito à folga em dobro pelos dias trabalhados, sem desconto no salário, e podem usar as horas como atividade complementar na faculdade.
Justiça condena homem por apologia ao nazismo em rede social no Rio Grande do Sul.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
O cidadão foi denunciado à Justiça Federal Gaúcha pelo envio de uma mensagem com exaltação ao nazismo em um grupo aberto da plataforma Telegram, onde celebrava a memória de Adolf Hitler. O réu foi condenado à pena privativa de liberdade, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, além do pagamento de multa. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Combustíveis mais baratos. Chega ao Congresso MP para reduzir preço da gasolina e do diesel.
Comissão vai votar proposta que destina 30 bilhões a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
MP que zera taxa sobre compras internacionais de até 50 dólares divide opiniões no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que pode reduzir o preço da gasolina e do diesel para o consumidor final.
Editada como resposta à alta do petróleo no mercado internacional em meio ao conflito no Oriente Médio, a MP já está em vigor. Mas para se tornar lei definitivamente, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o governo, a medida no caso da gasolina representará uma redução de até 89 centavos por litro. Em relação ao diesel, 35 centavos. Para isso, será pago aos produtores e importadores de combustíveis o valor correspondente à dedução de contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da CID Combustíveis incidentes sobre a gasolina e o diesel. Os produtores e importadores terão que comprovar por meio de documentos fiscais de que o total recebido foi efetivamente repassado aos consumidores. Líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a MP pode impedir uma alta generalizada nos preços.
O presidente tem que reagir para evitar que, inclusive, se comprometa a economia nacional, provocando uma inflação acima daquilo que a gente já tem da meta que está colocada.
Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, a medida provisória será válida se houver fiscalização.
Só tem que ver agora o controle disso, né? Tem que controlar para ver se realmente, na bomba, se o consumidor vai sentir isso.
A subvenção terá vigência de 2 meses e poderá ser prorrogada por ato do Executivo.
A Comissão de Educação voltou a debater o projeto que proíbe a venda, publicidade e distribuição de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.
Entidades da indústria alimentícia afirmaram que o projeto ainda precisa de mais discussões, mas especialistas reforçaram que alimentos ricos em açúcar, gordura e sal contribuem para a obesidade, cáries e outros problemas de saúde. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, proíbe a distribuição e a comercialização no ambiente escolar de alimentos ultraprocessados, preparações e bebidas com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal. Bruna dos Santos Nunes, coordenadora de atenção à saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, defendeu a proposta.
Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis.
Já o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, afirmou que o tema precisa de muita discussão, principalmente em relação aos conceitos presentes no projeto, caso da nomenclatura ultraprocessados.
É importante ressaltar que os alimentos industrializados, todos eles, são altamente regulados, passam por controle rigoroso de qualidade. Quando eu escuto falar sobre comida de verdade, o que eu ouço de fato é um julgamento moral disfarçado de critério técnico.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ressaltou que a questão do conceito não pode maquiar os problemas que os alimentos possam causar e lamentou o excesso de açúcar, sal e gorduras saturadas em diversos produtos consumidos pelos estudantes.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou as ações do governo nas áreas de segurança pública e economia. Segundo ele, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com previsão de investimentos de 11 bilhões de reais, representa uma reação tardia ao avanço das facções criminosas.
Mourão também afirmou que o governo age com foco eleitoral e defendeu ações permanentes no combate ao crime organizado.
O que vemos agora é uma reação tardia, feita às pressas, há poucos meses do calendário eleitoral, porque perceberam que nada fizeram e nem a narrativa na segurança pública conseguiram manter.
E o líder do governo no Senado, Jax Wagner, repercutiu em plenário a divulgação de uma gravação entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Em resposta, o vice-líder do PL, senadores Alci Lucas, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro. Pelas redes sociais, o senador afirmou que a conversa com Vorcaro teve como objetivo buscar recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Repercutiu no plenário do Senado a divulgação de áudios do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pedindo mais dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que a gravação revela uma relação próxima entre os
dos dois.
O senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente e seu pai. Eu não estou dizendo que tem dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele. Jantamos junto sempre.
Isalci Lucas, do Distrito Federal, é vice-líder do PL e fez uma parte defendendo Flávio Bolsonaro.
O pedido de patrocínio é uma coisa que, se o cara patrocinava tudo, não quer dizer que houve, por parte do pedido, que houve corrupção. Muito pelo contrário, houve um pedido, como a gente recebe todo dia pedidos de patrocínio e também de emendas para determinados eventos. Então é só para colocar isso muito claro, a posição do PL.
Flávio falou nas redes sociais sobre o pedido de dinheiro.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído.
Flávio Bolsonaro diz que é fundamental instalar uma CPI para investigar o Banco Master.
Produtores rurais prejudicados por enchentes, secas e outros eventos climáticos extremos poderão receber um apoio de 30 bilhões de reais.
A proposta, que busca amenizar os prejuízos no campo, deve ser votada na próxima terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes na reportagem de Maurício De Sante.
O projeto prevê o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais que tiveram prejuízos nas safras em razão do clima, caso de enchentes, geadas e secas. O objetivo final é garantir juros baixos e prazos de 10 anos para quem comprovadamente perdeu mais de 30% da produção. O limite da ajuda aos produtores será de 30 bilhões de reais, como explicou o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
Com tetos de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação ou cooperativa, com prazo de 10 anos, com 3 anos de carência e taxas de juros de 3,5% ao ano. Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 5,5% ao ano. Para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e 7,5% ao ano para os demais produtores.
Um pedido de vista adiou a votação da proposta para terça-feira da semana que vem, dia 19, data em que também deve acontecer a votação no plenário.
E o governo decidiu zerar o imposto sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas.
A medida provisória que acaba com a cobrança já chegou ao Congresso Nacional e agora será analisada por deputados e senadores. No Senado, a decisão do governo dividiu opiniões entre parlamentares. A reportagem é de Marcela Diniz.
Na época de sua criação, a equipe econômica do governo Lula argumentou que a tributação de 20% nas compras de pequeno valor protegeria o varejo nacional. Para o líder do governo no Senado, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a medida provisória é fruto de reavaliação interna, que considerou maior o prejuízo das famílias consumidoras do que a arrecadação com a taxa das blusinhas.
Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava, e prejuízo, principalmente para as famílias mais humildes do ponto de vista financeiro, ou seja, que não tem tanto poder aquisitivo, foi muito grande.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, aponta prejuízo à produção nacional e defende emenda de compensação.
Quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras.
A MP que permite o fim da taxa das blusinhas será analisada primeiramente por uma comissão formada por deputados e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal para o transporte público coletivo urbano.
Plenário cria regime especial de tributação para entidades desportivas.
Deputados modernizam a lei das sociedades anônimas do futebol.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou projeto que deixa claro que as sociedades anônimas de futebol não respondem por dívidas antigas dos clubes. O repórter Marcelo Larche explica a nova lei.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras das chamadas Sociedades Anônimas do Futebol, conhecidas como SAFs. Esse modelo foi criado em 2021 para permitir que clubes de futebol se transformassem em empresas com entrada de investidores e gestão mais profissional. O projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também autor da lei original que deu origem às SAFs. Uma das principais alterações é deixar claras as responsabilidades do clube original e da empresa criada. A SAF não responde automaticamente pelas dívidas antigas do clube, a não ser quando isso for definido em contrato. Ao mesmo tempo, o projeto cria mecanismos para ajudar no pagamento dessas dívidas. Parte das receitas da SAF, como uma parcela do faturamento e dos lucros, deverá ser destinada ao clube original para quitar débitos anteriores. O texto também traz mudanças na gestão dessas empresas. Passa a ser obrigatória a presença de membros independentes nos conselhos e aumenta a exigência de transparência com divulgação de atas das reuniões e da lista de acionistas. Outra medida é a exigência de que administradores estrangeiros tenham um representante legal no Brasil, responsável por responder a processos na justiça. O projeto ainda prevê que as SAFs desenvolvam programas sociais e educacionais em parceria com escolas públicas, usando o futebol como ferramenta de formação. Mas o trecho que exime as SAFs de se responsabilizarem pelas dívidas dos clubes, com exceção daquelas acordadas entre as duas partes, foi criticado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, afirmou que as mudanças fortalecem o modelo das SAFs e ajudam a atrair investimentos para o futebol brasileiro. Ele diz que responsabilizar as sociedades anônimas por dívidas antigas dos clubes é um risco para o investimento nas empresas esportivas.
Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém vai querer investir no futebol.
O projeto que atualiza as regras das sociedades anônimas do futebol, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Marcelo Larcher.
Esporte. Os deputados também aprovaram regime tributário especial para clubes esportivos sem fins lucrativos. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos, como clubes que mantêm equipes de futebol, vôlei, natação e outras modalidades. O projeto foi apresentado pelo deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e cria o chamado RETAD, um sistema simplificado para o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. O novo regime será opcional e valerá para entidades esportivas certificadas ligadas aos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico e educacional. Os clubes poderão recolher vários tributos em um único pagamento mensal, com cobrança de 5% sobre a receita bruta. Esse percentual reúne impostos federais, a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, criado pela reforma tributária. Entre as receitas que não entram no cálculo dos tributos estão doações, recursos de loterias, patrocínios incentivados e contribuições pagas por associados. Na prática, o projeto cria para os clubes associativos um modelo parecido com o já existente para as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. As SAFs funcionam como empresas, enquanto muitos clubes tradicionais continuam organizados como associações sem fins lucrativos. Segundo o relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a reforma tributária poderá aumentar a carga de impostos desses clubes tradicionais, criando criando diferença de tratamento entre os dois modelos. Ele destacou também que os clubes poderão reduzir parte do imposto devido caso invistam em modalidades olímpicas e paralímpicas além do futebol, desde que mantenham pelo menos 6 modalidades esportivas diferentes.
E a dedução fica condicionada à comprovação de investimento contínuo e da participação regular em competições oficiais de âmbito nacional ou internacional de no mínimo 6 modalidades olímpicas ou paralímpicas distintas do futebol.
O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defendeu a proposta, destacando a importância dos clubes na formação do esporte brasileiro.
Se a gente vê o Grêmio Náutico União, se a gente vê o Corinthians, o Pinheiros, se a gente vê o Esporte Recife, se a gente vê os clubes aqui de Brasília, são eles que levam os atletas olímpicos, são eles que fazem as equipes esportivas. Então esse projeto é muito oportuno, porque eu vou repetir, no Brasil, a base esportiva é realizada nos clubes.
O projeto, que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, defende o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Ele explica que o plano prevê ações integradas entre os entes federados, inteligência policial e combate ao financiamento do crime.
O deputado sustenta que o fortalecimento das instituições de segurança é essencial para reduzir a violência e conter a influência do crime organizado. Márcio Gerri ressalta ainda a importância da cooperação entre os três poderes para fortalecer o enfrentamento às facções criminosas.
Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, o programa do governo de combate ao crime organizado não é eficaz porque prioriza medidas de desencarceramento. Ele acrescenta que a flexibilização de punições enfraquece a atuação das forças de segurança.
Sargento Gonçalves também questiona o investimento de 11 bilhões de reais na área, ao afirmar que parte dos recursos viria de empréstimos do BNDES e de fundos já existentes. Para ele, a crise de violência no Rio Grande do Norte reflete falhas nas políticas de segurança adotadas pelo PT.
Já Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado e defende os investimentos do governo federal na segurança. Ela ressalta que a iniciativa prevê recursos e ações articuladas para enfrentar as facções criminosas.
A deputada observa que o programa foi construído em diálogo com governadores e autoridades da segurança pública. Benedita da Silva entende que o fortalecimento das polícias e o combate ao suporte financeiro das organizações criminosas podem contribuir para reduzir a violência no país.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, questiona a demora do governo federal para lançar um programa de combate ao crime organizado. O deputado ainda alerta que a maior parte dos investimentos consiste em empréstimos que deverão ser pagos pelos estados.
Na opinião de Luiz Carlos Rauli, o governo prioriza estratégias eleitorais em vez de soluções estruturantes para o futuro do país. O parlamentar responsabiliza gestões petistas pelo aumento da violência e pelo endividamento da população.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende mais investimentos em políticas sociais e ações de prevenção à violência em áreas vulneráveis. Ela observa que a ausência de políticas públicas permanentes facilita o recrutamento de crianças e jovens pelo crime organizado.
Para Heloísa Helena, nenhum governo brasileiro investiu de forma adequada no fortalecimento das polícias e em políticas sociais eficazes. A parlamentar acredita que a vulnerabilidade social favorece a cooptação de jovens pelo narcotráfico.
Fernando Rodolfo, do PRD de Pernambuco, assinala o início dos trabalhos da Comissão Externa sobre a Exploração Sexual Infantil durante a campanha do Maio Laranja. O deputado aponta o aumento dos registros de estupro de vulnerável como sinal de falhas no sistema de proteção.
Fernando Rodolfo cita casos recentes de violência sexual contra crianças para defender uma atuação mais firme do parlamento. Ele explica que a comissão temporária vai apurar denúncias e promover audiências públicas para sugerir medidas de enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico infantil.
Transportes.
A Câmara aprovou um marco legal para o transporte público coletivo urbano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como o Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus. Ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o incentivo à modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários, mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com Jorge Araújo, do PP, o governo da Bahia enfrenta dificuldades nas áreas de segurança pública, saúde e infraestrutura. Segundo o parlamentar, o aumento da violência na capital e no interior ampliou a sensação de insegurança no estado.
Jorge Araújo também acusa o governo da Bahia de fazer promessas sem apresentar resultados concretos. O deputado cita problemas na regulação da saúde, critica as condições da BR-324 e questiona o andamento das obras da ponte Salvador Itaparica.
Política. Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia o que considera uso político da decisão técnica da Anvisa sobre o recolhimento de lotes de detergente fabricados por uma empresa de doadores da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Ele pede o fim dos ataques a órgãos de fiscalização.
Para Jorge Sola, o discurso de perseguição política e o incentivo ao uso de produtos interditados ignoram riscos à saúde, demonstram irresponsabilidade da oposição com a vida dos brasileiros e visam apenas encobrir denúncias de corrupção e falhas em privatizações.
Justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, associa integrantes do campo bolsonarista ao caso do Banco Master e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades financeiras. Segundo ela, documentos e diálogos divulgados pela imprensa apontam relações políticas e econômicas entre investigados e aliados do ex-presidente.
Érica Cocai também critica o financiamento de campanhas e operações financeiras envolvendo agentes públicos e privados ligados ao Banco Master. A deputada cobra a punição dos envolvidos no que ela classifica como um dos maiores escândalos financeiros do país.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a decisão do STF de suspender a lei da dosimetria e critica iniciativas para alterar a legislação. Para ele, é inaceitável que mudanças aprovadas pelo Congresso possam beneficiar condenados por crimes graves e investigados por tentativa de golpe de Estado.
O deputado também elogia a atuação do governo federal na área de segurança pública e defende mais participação da União no setor. Padre João pede ainda mais emendas parlamentares e apoio das prefeituras para a compra de equipamentos policiais para o Estado de Minas Gerais.
Turismo.
Os deputados aprovaram dedução do imposto de renda para doações ao setor de turismo. A repórter Maria Neves explica quais são os limites.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que permite deduzir do imposto de renda doações e patrocínios para incentivar o turismo, seguiu para análise do Senado. Pela proposta, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão descontar do tributo devido até 100% do valor doado e até 75% do investimento em patrocínio a atividades turísticas. Autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o turismo representa uma atividade relevante para a economia porque permite a entrada de capitais de forma mais rápida que outras formas de investimento. Além disso,